Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio AL, e essa é a edição de número 123 do Redação Final. A gente começa falando do projeto aprovado com o objetivo de acelerar a realização de novas obras em estruturas do governo do estado, como as escolas da rede pública. No segundo bloco, o debate sobre a formação da Rota Turística do Tiro. Na terceira parte do programa, a proposta de criação do Conselho Estadual de Proteção Animal. Vamos em frente. Muito bem, a gente abre o programa falando de um dos destaques da semana, que foi a aprovação de um projeto de lei em plenário que busca acelerar a realização de obras em estruturas do governo do estado. É um projeto de lei do deputado Márcio Machado, do PL, que cria regras para a doação de projetos arquitetônicos, estruturais e complementares para o governo do estado. A ideia é que tanto empresas como pessoas físicas possam fazer essa doação, ou seja, elas elaborariam o projeto, entregariam esse projeto de engenharia para o poder público e não receberiam o pagamento, né? A ideia é que todo esse processo seja feito mediante um chamamento público ou manifestação de interesse. Ou seja, por exemplo, o governo do estado deseja construir um ginásio em uma escola da rede pública estadual. Ele pode fazer esse chamamento público para que algum profissional, alguma empresa faça a elaboração do projeto e faça a doação do projeto arquitetônico, enfim, para o poder público. Nesse caso, o projeto de lei deixa claro que a ideia é que o governo pague pela expedição de um documento chamado Anotação de Responsabilidade Técnica, que é expedida pelo Conselho de Classe, competente pela fiscalização daquela obra, e também assinada pelo profissional responsável pela elaboração do projeto. No entanto, essa matéria que foi aprovada no plenário retira do doador a responsabilidade civil sobre a execução da obra e sobre a fiscalização dos trabalhos de construção, já que toda essa parte da efetiva construção do prédio, né, da efetiva execução do projeto, seria então de responsabilidade do governo catarinense. O autor do projeto, que é o deputado Márcio Machado, ele entende que essa iniciativa ela pode acelerar a realização desse tipo de obra. Segundo ele, muitas vezes o governo tem dinheiro para fazer esse tipo de construção, mas não tem dentro da estrutura do governo do estado profissionais, engenheiros, arquitetos disponíveis para fazer os projetos necessários para fazer, por exemplo, a ampliação de uma escola na rede pública estadual. Vamos ouvir o que disse o deputado Márcio Machado sobre essa proposta.
Um dos grandes gargalos é projetos. Então o estado não tem capacidade para fazer esses projetos, terceiriza eles e nós podemos estar utilizando, por exemplo, as universidades com os alunos na área de engenharia, de arquitetura, que recebem bolsas de estudo do artigo 170 e podem estar contribuindo, por exemplo, para uma reforma de um ginásio, com novas tecnologias como captação de água fluvial, tecnologias no que tange, por exemplo, a energia solar. Todos esses projetos podem ser doados para o estado e a partir daí, com a doação e a responsabilidade técnica do estado em parceria com esse profissional, a gente vai poder alavancar muito no que tange avanços e otimização do serviço público de engenharia, arquitetura e obras públicas como um todo.
Bom, sempre lembrando, o projeto de lei aprovado no plenário da casa ainda depende da sanção do governador Carlos Moisés da Silva para efetivamente virar uma lei estadual aqui em Santa Catarina. Outro destaque dessa semana foi a realização de uma reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui da Assembleia Legislativa. E para falar sobre os destaques dessa reunião, está aqui comigo o editor da Agência L, Marcelo Espinosa. Olá, Marcelo.
Olá, João. Olá a quem nos ouve no Redação Final. Pois é, a comissão aprovou um projeto de lei 302/2020 do deputado Nilson Berlanda, que garante prioridade na renovação de laudos médicos para pessoas com deficiência. Qual é o objetivo desse projeto? É possibilitar que haja maior agilidade na renovação desses laudos médicos, que muitas vezes são exigidos para a comprovação de certos direitos que as pessoas com deficiência têm. Essa renovação tem que ser anual, inclusive. O projeto do deputado Nilson Berlanda também estabelece que o agendamento para essa renovação pode ser feito preferencialmente pela internet ou por telefone, para facilitar a situação da pessoa com deficiência. o projeto já está pronto para votação em plenário.
Pois é, justamente essa iniciativa do deputado Nilson Berlanda, do PL, busca trazer uma ajuda para a rotina das pessoas com deficiência, que já acabam enfrentando tantos percalços aí no seu dia a dia, na busca por inserção no mercado de trabalho, na busca pelo uso, por exemplo, dos meios de transporte público, enfim. Então, existe esse tipo de iniciativa que os parlamentares buscam para implantar, para colocar na legislação medidas que possam trazer novas formas de apoio a esse segmento da população. E também foi destaque da reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência a aprovação da realização de seminários no interior do estado para discutir alguns temas importantes, né, Marcelo?
São três seminários que serão realizados no interior de Santa Catarina. O primeiro deles, um pedido da Prefeitura de Tijucas para tratar sobre a questão do autismo e como ele pode ser identificado em crianças e adolescentes nas escolas. Este evento será realizado no dia 26 de maio, em local ainda a ser definido. Outro evento também que foi aprovado pela comissão é a realização do terceiro Seminário Estadual dos Autodefensores das APAES. Este evento será realizado ainda em local e data a serem definidos, em parceria com a Escola do Legislativo da Assembleia. Por fim, houve um terceiro evento aprovado, um seminário com o tema Educação Especial, que será realizado na cidade de Rio do Sul. Lembrando que este evento também ainda terá data e local definidos.
Muito bem, esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente traz mais destaques da semana no Parlamento Catarinense. Muito bem, tramita aqui na Assembleia Legislativa um projeto de lei para a criação, no estado, da Rota Turística do Tiro. Essa proposta foi tema de uma audiência pública na terça-feira, dia 12 de abril, aqui na Assembleia Legislativa. Vale lembrar que esse é o projeto de lei número 403 de 2021, que é de autoria do deputado Sargento Lima, do PL. Esse encontro foi realizado no Auditório Antonieta de Barros, aqui no Palácio Barriga Verde, na sede do Parlamento Catarinense, e reuniu lideranças políticas, representantes de sociedades culturais, clubes de atiradores, caçadores e colecionadores de armas, e também entidades ligadas ao setor de turismo aqui de Santa Catarina. A audiência foi promovida pela Comissão de Turismo e Meio Ambiente aqui da Casa, a pedido do autor, o deputado Sargento Lima, do PL. O deputado abriu o evento falando sobre as tradições trazidas pelos imigrantes europeus aqui para Santa Catarina, que tornaram essa questão do uso de armas como parte da cultura do estado. O deputado ressaltou que, em razão desse contexto, da imigração, a população catarinense atualmente está entre as que mais possuem proporcionalmente porte de armas no país, e que também o estado se destaca por sediar eventos específicos ligados a essa questão das armas. Ele citou como exemplos a Festa dos Atiradores, a Schützenfest de Jaraguá do Sul, também a Shot Fair Brasil, que é o maior evento de negócios do setor no país, que ocorre em Joinville, também o Congresso de Operações Especiais, a COP Internacional, que ocorre em Florianópolis, e também a Texas Expo Tiro, que ocorre em Balneário Camboriú. E esses eventos são justamente um dos focos desse projeto de lei da Rota Turística do Tiro. A ideia do deputado Sargento Lima é ampliar a promoção e a divulgação desse tipo de festividade, de feira, de evento, e também ampliar a promoção e divulgação dos clubes e escolas de tiro nos municípios integrantes da Rota Turística. No projeto de lei, o deputado Sargento Lima prevê a inclusão de 11 cidades: Joinville, Araquari, Jaraguá do Sul, Pomerode, Timbó, Blumenau, Rio do Sul, Brusque, Balneário Camboriú, São José e Florianópolis. Mas, na própria audiência pública, o deputado Sargento Lima falou que um dos objetivos desse tipo de encontro, de abrir a discussão sobre a proposta para a comunidade, é justamente abrir a possibilidade de que outros municípios que também têm força nessa atividade procurem a Assembleia, procurem o deputado para que sejam incluídos nessa rota turística. Vamos ouvir o que disse o deputado Sargento Lima sobre isso.
Foi usada uma ferramenta legislativa na construção desse projeto, justamente para abrir oportunidades inclusivas de outros municípios que também têm a prática do tiro esportivo, né? A prática do tiro ao prato, a prática do tiro de carabina calibre 22 apoiado, tiro tático, né? Enfim, todas as modalidades de competição estão espalhadas pelo estado de Santa Catarina. Então foi uma ferramenta legislativa que eu utilizei, abrindo oportunidade a fazer a inclusão de novos municípios dentro da rota turística do tiro. Na verdade, nós estamos oferecendo oportunidades a municípios a faturarem com o turismo, que muitos não contam, por exemplo, com, na situação do interior, não tem a faixa litorânea. Né? Então nós conseguimos colocar todos eles na condição de competir em pé de igualdade, lá de Unidos e Cerqueira, do extremo oeste do estado, até aqui a nossa faixa litorânea. Todos os municípios têm a oportunidade de lucrar com o turismo, que é a fonte mais bonita, limpa e prática de se ganhar dinheiro. É um dinheiro novo que entra no estado.
Outros deputados aqui da Assembleia Legislativa participaram da audiência pública, manifestaram apoio a esse projeto. Por exemplo, o deputado Maurício Scudillac, do PL, que argumentou que o projeto deve possibilitar o fortalecimento dos CACs, né, que são justamente, como eu falei anteriormente, esses clubes de colecionadores, atiradores desportivos e caçadores. O deputado Dr. Vicente Caropreso, do PSDB, também participou do evento e afirmou que a Rota do Tiro tem um potencial de agregar um novo atrativo turístico a Santa Catarina. Bom, e também nessa mesma audiência pública, alguns representantes dessas entidades ligadas à prática do tiro apresentaram algumas sugestões em relação ao projeto de lei do deputado Sargento Lima, principalmente relacionada à possibilidade de celebração de convênios entre as entidades ligadas a esse esporte e o setor público aqui de Santa Catarina. Essa proposta, ela já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, mas ela ainda precisa da aprovação da Comissão de Turismo e Meio Ambiente antes de seguir para o plenário. Vale destacar que outra proposta relacionada a rotas turísticas foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça nessa semana. É o projeto de lei número 41 de 2022 do deputado Milton Obos, do PSD. É uma proposição para a criação da rota turística religiosa Caminho do Louvor, no estado de Santa Catarina, nesse caso abrangendo os municípios de Ituporanga, Vidal Ramos, Leoberto Leal e Nova Trento. Essa proposta do deputado Milton Obos segue ainda para a Comissão de Turismo e Meio Ambiente antes de ser remetida para a votação no plenário da Casa. Outro destaque da semana aqui na Assembleia Legislativa foi a reunião da Comissão de Saúde, que discutiu, entre outros temas, a capacitação de profissionais da área para atendimento de pessoas ostomizadas. Para falar sobre isso, está aqui comigo a coordenadora da Rádio AL, Suelen Costa. Olá, Suelen.
Oi, João, tudo bem? Então, a Comissão de Saúde, que se reuniu na última quarta-feira aqui na Assembleia Legislativa, decidiu aprovar a proposta de realização de seminários de capacitação para as pessoas que lidam, né, que fazem, que participam do tratamento de pessoas com estomias. Importante destacar que pessoa com estomia, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, são aquelas pessoas que possuem algum tipo de abertura cirúrgica, localizada geralmente na região abdominal, que tem como objetivo ali a construção de um novo trajeto para a saída de fezes e urina. A ação será realizada em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde e também com a Escola do Legislativo. Ou seja, esses três órgãos irão promover esses seminários, que deve ocorrer ao longo agora deste ano, em seis cidades. Na verdade, são seis etapas, que devem ser realizados na cidade de São Miguel do Oeste, Chapecó, Concórdia, Lages, Joinville e Mafra. As datas ainda não foram definidas, mas assim que forem, a gente conta aqui para vocês no Redação Final e também aqui nos nossos veículos de comunicação da Assembleia Legislativa. E durante a comissão, outro projeto foi aprovado, que daí de autoria do deputado Maurício Scudillac, que estabelece o Dia Estadual de Conscientização do Raquitismo Hipofostatêmico. O raquitismo é tipo uma doença genética que ocasiona algumas deformidades no sistema esquelético humano, tornando a pessoa mais frágil e também um pouco mais curva, impedindo aí, de certa forma, o crescimento e a formação alongada de regiões fundamentais ao equilíbrio e à manutenção da estatura humana. A data seria 23 de julho. A conscientização no sentido, né, de incentivar, difundir, esclarecer e promover conhecimento sobre esse tipo de doença a toda a sociedade. O projeto foi aprovado e já está pronto para ir ao plenário. E ainda durante a reunião, o colegiado aprovou um requerimento do deputado estadual Neudi Sareta, do PT, que é presidente da Comissão de Saúde aqui da Casa, para que as dependências do Parlamento Estadual, aqui o Palácio Barriga Verde em Florianópolis, seja iluminado com a cor roxa, em alusão à campanha de conscientização de doenças inflamatórias intestinais, lembrada anualmente no mês de maio. Portanto, o requerimento sugere sugere que a casa, o parlamento, tenha uma iluminação roxa no mês de maio para fazer aí, né, a conscientização das doenças intestinais em Santa Catarina.
Falando no presidente da Comissão de Saúde, o deputado Neudir Sareta, do PT, ele usou a tribuna do plenário na terça-feira para fazer um alerta importante sobre uma questão que vem preocupando os infectologistas, os especialistas na área de saúde pública em todo o Brasil nos últimos anos, que é a questão da redução da cobertura vacinal, não entrando na questão da Covid-19, do novo coronavírus, mas sim de doenças que já têm vacinas há muitos anos, de doenças que já haviam sido erradicadas, mas com a redução da cobertura vacinal, com cada vez menos pais levando suas crianças para se vacinar, há um risco de que algumas dessas doenças voltem, né? O deputado manifestou preocupação principalmente com as vacinas da BCG, a vacina do sarampo e a vacina da poliomielite, né? Existe hoje uma preocupação de que o Brasil, embora não tenha casos da doença, vive hoje um risco de reintrodução da doença. Vale lembrar que, considerando as três primeiras doses da vacina da poliomielite, que são dadas no primeiro ano de vida dos bebês, em 2012 a cobertura vacinal era de 96,55%. E em 2021, essa cobertura baixou para 67,71%. Vale lembrar que o último caso de poliomielite no Brasil foi em 1989. Desde 1994, o país tem o certificado de erradicação da doença, porém, com essa redução da cobertura vacinal, há risco de que essa doença volte. A gente tem um trecho da manifestação do deputado Neudir Sareta falando justamente sobre essa preocupação em relação a essa questão da redução da cobertura vacinal.
Nós temos percebido uma queda nas taxas de vacinação contra poliomielite, sarampo e BCG, e essa baixa imunização aumenta o risco dessas crianças. Muito se falou em vacina nos últimos tempos, especialmente contra a Covid, mas ao mesmo tempo fomos percebendo a diminuição dos índices de imunização, especialmente das crianças, nessas outras vacinas, e deixa as nossas crianças mais vulneráveis. É importante que a Secretaria de Estado da Saúde atente para isso, porque historicamente o Brasil é reconhecido como um país de uma cobertura vacinal alta, destaque o nosso PNI, o Programa Nacional de Imunizações, mas nos últimos anos a gente tem visto uma diminuição desses índices, o retorno de doenças, inclusive, que se julgavam já extintas, e por isso não pode ser baixada essa guarda.
Muito bem, eu agradeço a sua participação da coordenadora da rádio, Suelen Costa, e esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente traz mais destaques da semana aqui na Assembleia Legislativa. Muito bem, também nesta semana avançou na Assembleia Legislativa o projeto que prevê a criação do Conselho Estadual de Proteção Animal. Para falar sobre essa proposta, eu chamo a repórter da Rádio L, Ludmila Gadotti. Olá, Ludmila.
Oi, João. Então, esse projeto que você comentou é o PL número 9 de 2022. Ele foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça na reunião desta quarta-feira, a matéria de autoria da deputada Paulinha, do Podemos. Esse projeto prevê, então, a criação do Conselho Estadual de Proteção Animal aqui em Santa Catarina. O objetivo desse novo colegiado é assessorar a Secretaria de Estado da Saúde na elaboração e na condução da política estadual do meio ambiente, especialmente nos assuntos relacionados à causa animal. Na justificativa do projeto, a autora, a deputada Paulinha, argumenta que a finalidade é criar um órgão paritário de natureza governamental, porém com atuação contundente de entidades do setor privado, para não somente fiscalizar e reavaliar a política pública animal, mas também para propor novas ações para o aprimoramento do tema. Bom, o projeto de lei define as atribuições e a composição do conselho. A matéria prevê a criação do conselho com 11 membros, sendo o secretário de Estado da Saúde responsável pela presidência do grupo. E um dos membros deve ser um representante indicado pela Comissão de Meio Ambiente aqui da Assembleia Legislativa. O relator dessa matéria na CCJ foi o deputado Márcio Machado, do PL, que atua em defesa da causa animal. Ele apresentou o parecer favorável a esse projeto de lei e destacou alguns temas que devem ser discutidos por esse Conselho Estadual de Proteção Animal, entre eles os direitos dos animais, castração, posse responsável e combate a casos de abandono e maus tratos. Com a aprovação na CCJ, o projeto de lei segue agora para a análise da Comissão de Finanças e Tributação.
Bom, e nessa mesma reunião da Comissão de Constituição e Justiça na quarta-feira, os deputados do colegiado aprovaram um projeto de lei que cria a Política Estadual de Desenvolvimento e Expansão da Apicultura e Meliponicultura, a Polimel. A matéria também cria um programa de incentivo a essas atividades de criação de abelhas em Santa Catarina, o Promel. Vale lembrar que essas proposições são de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira, do PT, e do deputado Moacir Sopelsa, do MDB, que é o presidente do Parlamento Catarinense. O objetivo básico dessa proposta é, além de promover o desenvolvimento econômico dessas atividades, é também conciliar o crescimento da apicultura e da meliponicultura com a sustentabilidade ambiental. Quando apresentaram esse projeto aqui no Parlamento, os dois deputados apresentaram um diagnóstico que mostra que Santa Catarina está entre os principais estados produtores e exportadores de mel. São cerca de 17 mil criadores, sendo 9 mil apicultores que lidam com abelhas melíferas. São espécies que não são originárias do Brasil, mas que são predominantes nessas atividades de produção de mel. E outros 8 mil meliponicultores que criam abelhas nativas, abelhas oriundas do Brasil, que são conhecidas como abelhas sem ferrão. A produção média do estado de Santa Catarina é de 6.500 toneladas por ano. Esse apoio ao setor previsto na proposta se daria por meio de ferramentas e atividades como suporte técnico, oferta de linhas de crédito, regras para a estruturação da cadeia produtiva e medidas de estímulo à pesquisa para o desenvolvimento de novas tecnologias na área. E de olho na disponibilidade de recursos para essas ações, o próprio projeto de lei também detalha a criação do Fundo Estadual de Desenvolvimento e Expansão da Apicultura e Meliponicultura, o Fundo Omel. Bom, essa proposta passou na Comissão de Constituição e Justiça, agora ela segue para análise da Comissão de Finanças e Tributação, e ela ainda precisa passar pela Comissão de Agricultura e Política Rural antes de seguir para a votação em plenário. Bom, ainda falando da reunião da Comissão de Constituição e Justiça, os deputados do colegiado também aprovaram um projeto que trata da questão das pessoas que precisam de cães de suporte emocional, né, Ludmila?
Isso mesmo, João. Esse projeto aprovado de número 477 de 2021 é uma proposta do deputado Laércio Schuster, do União Brasil. A ideia é assegurar a pessoa com transtornos mentais que esteja acompanhada de um cão de suporte emocional o direito de ingressar e de permanecer com um animal em todos os locais públicos ou privados de uso coletivo, assim como em qualquer meio de transporte público e em estabelecimentos comerciais aqui em Santa Catarina. Para isso, vai ser exigida a apresentação de um atestado emitido por médico psiquiatra ou psicólogo prescrevendo o benefício desse tratamento com o auxílio do cão de suporte emocional. Esse atestado deve estar datado e tem validade por 180 dias. Em relação ao animal, o cão deve ser treinado, devidamente identificado e também deve ser comprovada sua sanidade com a carteira de vacinação atualizada. Com a aprovação na CCJ, esse projeto segue agora para a apreciação da Comissão de Finanças e Tributação da Casa.
Muito bem, eu agradeço a participação da Ludmila Gadotti no Redação Final e você pode acompanhar mais informações sobre o Parlamento Catarinense nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos o @AssembleiaSC no Facebook, no Instagram e no Twitter. Nós também estamos no YouTube e no canal Assembleia SC. Você também pode receber informações sobre o Parlamento de Santa Catarina no seu aplicativo WhatsApp. Para isso, mande a mensagem SIM para o número 489-9960-1127. E esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site radio.alesc.sc.gov.br. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, com a também repórter da Rádio Ludmila Gadotti, com a coordenadora da Rádio Suelen Costa e com o editor da Agência L, Marcelo Espinosa. O Redação Final tem pauta e edição de João Guedes e Ludmila Gadotti, a edição de áudio de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima.